Fala galera, bem-vindos a mais um Notícias Casuais, o spin-off do jogandocasualmente.com.br. E antes de mais nada, eu quero agradecer a todo mundo que respondeu a nossa pesquisa de opinião que a gente lançou no nosso grupo do Telegram, e eu também estou enviando para algumas pessoas no privado. E se você quiser participar dessa pesquisa que está fazendo com que a gente mude a nossa forma de gravar, a nossa forma de fazer o conteúdo para vocês, ouvintes, participe lá em jogandocasualmente.com.br/pesquisa. Estou aqui mais uma vez para falar das notícias da primeira quinzena de outubro com o Lucas.
E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui fazendo as notícias pra vocês. Vocês vão adorar.
Como é que chama isso aí mesmo?
É ASMR, cara.
Quê? SMS?
ASMR.
Para com esse negócio.
Porque, cara, você não gosta de ASMR?
Não, porque eu não consigo te ouvir.
Que desespero. Você tem preconceito com as pessoas que fazem ASMR?
Não, simplesmente não consigo te ouvir.
Eu que sei.
E estamos. Ai, caramba.
Eu buguei a Bia.
Desculpa.
Alguém reinicia a Bia.
Por favor.
Ah, é muito engraçado esse sotaque.
Por favor.
Vou ficar rindo o tempo todo. A gente vai ficar usando esse sotaque o tempo todo, se prepare.
Tudo bem. Eu não percebo que sai assim. Eu não sei o que tem os meus R's.
Eu não percebo.
Eu não percebo, meu.
Ai, poxa.
E a gente tá aqui com uma convidada extremamente especial, porque ela vem aqui falar com propriedade, pois ela é designer de games, que é a Bia Bock.
Olá, pessoas, tudo bem?
Fala pra gente de onde que você vem desse Brasil.
Eu venho do Vale do Paraíba também.
Ó, mais uma.
Yes! E eu estudei design de games, já sou formada e agora trabalho com isso. Yes!
E puxa bastante o R no sotaque também.
E eu não sei da onde que vem isso, gente. É um mistério, eu não sei. Aí, ó, de novo.
É isso aí, a Gia tá aqui para ajudar a gente a fazer a primeira quinzena de notícias de outubro, e sem mais enrolação, então vamos para a primeira notícia da quinzena.
Ô Jason, antes só explica um negócio para mim. O que é o Vale do Paraíba? Fica perto da Paraíba, isso aí?
Olha, pelos meus conhecimentos extremamente limitados, é porque passa o Rio Paraíba no vale.
Ah, entendi. Então não, isso não tem nada a ver com o estado da Paraíba.
Eu não sei porque eu sou extremamente ruim em geografia.
Eu não sei onde é o estado da
Jason,
Paraíba.
você não sabe que você não está perto da Paraíba? Gente.
Desculpa.
O Vale do Paraíba é uma região do estado de São Paulo, tá, gente? Então não tem nada a ver com a Paraíba, não tem nenhum problema com a Paraíba também, mas a gente não tá lá, entendeu? Muita gente às vezes vê a gente falando Vale do Paraíba, pensa que tem a ver com a Paraíba, não tem nada a ver, é só o Rio só.
Inclusive, o Rio passa na frente da minha casa aqui.
Verdade mesmo?
Verdade?
Olha.
Vamos lá então.
Por favor.
Por favor, é. Vamos para a primeira notícia então.
Kojima é premiado em festival de cinema. Os jogos do Hideo Kojima aí parece mais filminho, né? E agora ele tá ganhando prêmios pelos filminhos dele. Olha só que beleza.
Começamos muito bem com o hate contra a Sony, especificamente contra o Kojima.
Não, tem nada a ver a Sony, não. O Kojima que é ruim, mano.
Cogênio.
Pior que eu gosto muito de jogos narrativos, então pra mim acho muito legal ele ganhar esse prêmio, apesar de que eu acho que eu nunca joguei nenhum jogo dele.
Você
Na
gosta
verdade.
de visual novel, então?
Gosto. Eu tava pensando mais, tipo, em coisas no sentido de Detroit Become Human, mas visual novel é bacana também.
A visual novel é meio chato. Acho que é tipo ler um mangá, só que fica vendo na televisão.
Ah, os jogos do cara eu acho que são bons, eu acho que merece, tá ligado? Merece o prêmio aí. O pessoal zoa também, né? Porque já ficam zoando que parece filme os jogos do cara, aí ele dá um prêmio de cinema pra ele. O pessoal, eu acho que tá meio com humor negro, né? Foi meio que um presente de grego isso aí.
É, o Kojima faz jogos de qualidade, cara. Eu acho que o Metal Gear, por exemplo, eu sou um grande fã da série Metal Gear, só que tem muita fala, muita conversa, muito papo furado, muita cutscene.
É tipo The Walking Dead, né? Que os caras pegam um episódio e ficam falando da história do personagem. Eu não quero saber da história, eu quero saber de tiro.
É, eu acho que assim, tem momentos e momentos para ter histórias muito boas em jogos e para focar nisso. Eu acho legal ter um background bacana, mas tipo, eu não sei se é muito bacana você pegar um jogo que muitas pessoas que gostam de shooter vão jogar e aí elas são obrigadas, entre aspas, a ver uma história que elas nem queriam, assim, não sei. Mas eu acho legal ele ter esse cuidado e eu tô muito ansiosa pra Death Stranding, então continua, moço. Nós.
Você viu, Lucas, como é bom uma pessoa falando com propriedade aqui pra trazer mais conhecimento no meio de nós dois aqui, dois ignorantes.
Que trazer conhecimento? Ela nunca nem jogou nenhum jogo do Kojima.
Ela falou com várias palavras bonitas, então me convenceu.
Em minha defesa, é porque eu demorei muito tempo pra ter um videogame. Tipo, na verdade, eu tinha um Atari, mas não tinha como jogar na época. E aí eu só fui ter videogame quando saiu o PlayStation 2. Não, quando saiu o PlayStation 3, eu ganhei o PlayStation 2. Cara. Eu não tive nenhum jogo até então. Então, assim, eu demorei pra jogar as coisas de fato.
Ah, então tá explicado.
Desculpa.
Tá desculpado.
Yes! Eu vou melhorar, gente.
Mas pelo menos, dentre nós três aqui, você é a pessoa que tá mais próxima da indústria realmente de videogame.
É, a gente não faz questão de muito ser levado a sério, não. Eu acho que isso faz parte também do nosso podcast, porque a gente não sabe nada, né, cara? É,
a gente finge bastante.
Falando aí, entendeu? A gente finge, fala com um ar, assim, minimamente de autoridade, né? Porque a gente...
Que a gente é coach, né?
A gente não pode colocar muita autoridade, porque senão a gente vira outro podcast. O nosso é de bobeira, entendeu?
Então, se a Bia falar qualquer besteira aí, cobrem dela, hein?
É verdade. A gente pode falar besteira, ela não.
Poxa!
Só então, vamos para a próxima notícia?
Vamos lá!
Preços e títulos de peso são liberados para a PlayStation Now. Que a gente não tem. Triste, porque eu tenho um PlayStation. Queria muito. Mas bacana eles estarem fazendo isso, né?
É, a nova moda agora é jogar por streaming, né? Por mais que não esteja difundido muito bem. E por mais que no Brasil não vai funcionar, porque eu já falei várias vezes aqui nesse podcast que eu já tentei fazer streaming local aqui em casa. E de vez em quando dá uns delayzinhos que não é muito legal, não.
É, cara, os caras viajam. Nem streaming local não funciona direito. Imagina o remoto, cara. Eu falo isso aí, Jayce. E as pessoas reagem com, tipo assim, você não sabe nada. Mas, mano, as pessoas falam, mas nem testam, cara. Faz um teste na sua casa, então, você acha que Steam é tão bonzinho? Faz aí, tenta streamar no seu celular pra você ver o lixo que fica.
Pois é.
Não, realmente, se você usar o aplicativo do Steam pra você streamar o seu computador no celular, é porque o aplicativo do Steam mesmo, ele é bem zoado. E eu uso, por exemplo, aquele que eu já falei várias vezes, que é o Moonlight, que ele faz o uso da minha placa de vídeo pra fazer a transferência. Então, já é um salto bem grande em relação a usar apenas o software do Steam pra fazer a transferência, o streaming. Só que de vez em quando dá um delay, não tem como. Internet, se você depender de conexão à internet, não tem como. Nunca vai ser perfeito, entendeu?
Uhum. Na época que saiu o Detroit, um amigo meu de São Paulo quis jogar e eu tinha, né? Então a gente tentou usar o sistema de jogar, tipo, pelo meu PlayStation, sendo que ele tava lá. E, tipo, funciona mais ou menos, mas, nossa, fica muito ruim. Tem umas horas que você não faz ideia do que tá acontecendo, que fica muito lento.
Sim, sim, é horrível esse negócio. Eu não, na verdade, não tô nem um pouco esperançoso quanto a isso, só que eu quero muito que dê certo, pra falar a verdade, sabe? E quanto mais opção, melhor. E dependendo do preço que vier aqui pro Brasil, vai atrair muito mais gente, muito mais pessoas vão ter acessibilidade aos jogos mais atuais, sem precisar investir num hardware muito poderoso.
Vão ter acessibilidade? É, pessoas deficientes vão jogar, gente?
Desculpa se eu não sou professor de português. Já foi falado aqui que a gente pode falar besteira. Então tô falando.
Tá liberado.
As pessoas vão ter mais o que então?
Acesso.
Acesso, isso.
Mas acessibilidade também. As pessoas deficientes também podem jogar.
É.
Isso.
Pessoas de baixa renda, de internet ruim. Mas as pessoas confundem muito a velocidade da internet de download da internet delas com a possibilidade delas fazerem streaming, o que é um erro muito comum.
Sim, muitíssimo comum. Uma coisa tem nada a ver com a outra.
Tanto que eu posso fazer o seguinte, eu posso muito bem fazer streaming local aqui de casa sem com a internet derrubada. Por exemplo, a minha internet caiu, eu posso fazer streaming porque a conexão, o streaming, ele vai depender apenas do meu roteador se comunicando com o meu videogame, com o meu celular, desculpa, e com o meu computador. Então não tem nada a ver com a minha velocidade de conexão.
É, e ainda que você esteja fazendo um streaming mesmo pela internet e tudo mais, igual esse PS Now aí, não tem exatamente a ver com a velocidade liberada de banda, né, da sua internet. Você pode ter uma internet de 2 MB e fazer um streaming e ficar muito bom. O que pega, na verdade, é o ping, né? Porque tem a velocidade que demora para o seu pressionamento de tecla chegar do seu dispositivo até o seu roteador, até a central da sua internet, até o backbone do negócio, o provedor, até ir lá para os Estados Unidos ou sei lá para qual estado que esteja no Brasil, o servidor do negócio, para daí receber que você apertou o botão cross. E aí volta a informação do personagem dando a bicuda. E aí até isso aí chegar, então assim, chega a dar fácil aí um segundo de delay nisso aí, né?
Aqui em casa, geralmente, quando eu faço esse streaming aí, dá geralmente uma faixa de 10 milissegundos de atraso, sabe?
Isso porque é local, né?
Mas 10 milissegundos é bem aceitável, sabe? Parece que ele tá rodando no local, né, no meu celular mesmo. Só que daí eu tenho que tem a consequência, eu tenho que derrubar a taxa de kbps lá, ou seja, começa a aparecer uns artefatos pixelizados na tela, e a imagem começa a ficar meio feia, porque eu tenho que sacrificar a qualidade de imagem pra ganhar na velocidade.
É, daí é meio inviável, né? Se você parar pra pensar no celular, até que ok. Mas quando você fala de jogar numa televisão, se você começar a exibir artefato, vai estragar a jogabilidade do jogo.
Na verdade, o fato de ter um pequeno atraso já pode ser ruim dependendo do jogo. Tipo, se for um jogo que necessita que você tenha uma resposta de ação muito rápida e tiver esse delay, às vezes você pode acabar, tipo, não tendo uma experiência tão boa, mas o treco dos artefatos mesmo numa TV, ainda mais se ela for grande, já era. Você vai ver e, assim, não sei, a pessoa pode não se incomodar, né? Mas...
É, verdade. Tem gente que não se incomoda com qualidade de gráfico.
Mas eu acho que a opção da Microsoft é bem superior, cara. Porque o PlayStation Now, sendo só de streaming e tal, não é a mesma coisa de você baixar o jogo e rodar ele local, né, mano?
Todo mundo vai me chamar de cachista, mas a Microsoft tem uma vantagem em relação a isso aí, porque ela tem vários servidores no Brasil.
Ah, mas mesmo assim, não faz diferença porque não é streaming, né, mano? Você baixa o jogo.
É, mas tendo vários servidores no país local onde vai estar rodando isso aí já é uma vantagem.
É, se a Sony tivesse essa estrutura em todos os países que o serviço é oferecido, daí não sei se tem, né? Também a gente tá falando, às vezes tem, a gente não sabe. Mas precisa disso, né? Pra ficar menos horrível o delay.
É, provavelmente a gente não sabe mesmo, tá falando besteira.
Na real é mó bom, né? A galera adora.
Eu sei que no Brasil eles não têm servidor pra isso aí.
Pois é.
Ah, não sei. Vamos pra próxima notícia? E a produtora de Mario e Luigi RPG decretou a falência, infelizmente, e teve que fechar as suas portas. A produtora se chama Alpha Dream, que é o estúdio responsável por jogos como Mario Luigi Superstar Saga de Game Boy Advance, que saiu em 2003, e Mario Luigi Bowser Inside Story, que lançou em 2009 para Nintendo DS, que teve depois uma versão para Nintendo 3DS.
É triste, né, cara? A gente não tem muita informação exatamente o que, que aconteceu, né? Provavelmente razões financeiras, né? A razão número um aí pela qual as empresas fecham.
E, inclusive, ela tava trabalhando num jogo mobile, cujo nome era Kedama no Kondiro. Não sei como é que se fala isso. Tem que falar bravo, né?
Tem que falar bravo.
Kedama no Kondiro! Daí, provavelmente esse jogo não vai ser lançado, que agora fechou as portas, né? E ninguém vai financiar mais ele, com certeza. E eu fico triste porque a Nintendo, nenhum lugar da notícia, nenhuma das notícias na internet deu sinal de que a Nintendo teve interesse em comprar a empresa pra continuar mantendo ela viva. E isso é mais triste ainda porque é uma empresa que fez jogos excelentes pra quem já jogou os jogos da série de RPG do Mario e Luigi. São jogos de extrema qualidade e de extrema criatividade também.
É triste principalmente porque são personagens muito conhecidos e é uma visão diferente de um tipo de jogo que até então não tinha com esses personagens, né? Porque, sei lá, todo mundo conhece o Mario pelo jogo clássico e tal, mas é legal você ver os personagens que você gosta em uma outra versão de jogabilidade.
Sim, sim.
E é interessante dizer que é possível que esses jogos não aconteçam mais, né? Porque se a empresa era responsável por esse tipo de jogos, eu acredito que a Nintendo não tem interesse em fazê-los, né?
É uma sacanagem, cara, porque eu queria falar a verdade pra você, eu gostava muito de Mario & Luigi Superstar Saga. Eu lembro que foi um dos meus primeiros jogos de Game Boy Advance, e inclusive ele não salvava, eu já contei a história aqui, era um cartucho sem aquela bateriazinha de salvar, e eu lembro de cada segundo que eu joguei ele era muito bom, fiquei muito alucinado jogando ele, adorei de verdade mesmo, e eu queria muito ver uma versão dele pra Switch, por exemplo, uma versão, sei lá, tridimensional, uma versão atualizada, sabe, um remake.
E você, Bia, como uma pessoa de dentro da indústria, o que, que você me diz sobre isso? Como seria se fechassem a empresa em que você trabalha?
Triste.
Vixe. É complicado, porque assim, eu não sei como que tava pra eles lá, né? É difícil chutar, assim, mas se eles chegaram à falência, então... Vixe, que pergunta difícil!
foca nas propriedades intelectuais, né? Porque a empresa onde você trabalha tem propriedades intelectuais, sim, tem pessoas que gostam delas, e se fechasse a empresa, lógico, além do óbvio que seria o detrimento dos funcionários e tudo mais, como você acha que as pessoas reagiriam a essa propriedade intelectual sendo perdida, né?
É Mario e Luigi, cara, como é que uma empresa que faz Mario e Luigi fecha, né? É possível.
É, na verdade, assim, o fato deles terem personagens que são tão conhecidos assim, tipo, as pessoas podem ficar tristes, mas ao mesmo tempo talvez não seja feito muita coisa a respeito, porque, a gente já tem esses personagens em outros lugares, sabe?
Uhum.
Não é, assim, os jogos de RPG são bons, mas eles não são tão conhecidos quanto os clássicos
com certeza.
Dos personagens. Eu acho assim que, por exemplo, quando fechou a Telltale, que teve todo aquele problema, que todo mundo ficou super triste e tal, porque os jogos nunca mais iam sair.
Mas né, a Telltale, pelo amor de Deus, né? Ficava fazendo mais do mesmo, tinha que fechar mesmo.
Sim, mas por exemplo, eu gostava dos jogos deles. Mas assim, é diferente do ponto de vista que eles tinham jogos que eram só deles, no sentido de, por exemplo, The Wolf Among Us, que são personagens que, ok, são baseados em personagens de contos, mas eles são personagens que eram da Telltale. É diferente do caso dos RPGs do Mario e do Luigi, que são, exatamente, você tá falando, a gente já falou no nome, são os RPGs do Mario e do Luigi.
Uhum.
Tipo, não são os RPGs do, e aí o nome da produtora, sabe?
Ah, é verdade, isso é verdade.
Tem um peso meio diferente, assim.
E a gente não fica de luto, né? Porque não morreu nada, exatamente.
É.
Eu tô vendo que o último jogo que ela lançou foi a versão de 3DS do Mario & Luigi Superstar Saga Plus Bowser Minions. E isso foi em 2017. Então não faz tanto tempo que ela lançou o último jogo dela. Acho que é isso aí, então. Tô de luto aqui porque eu gostava do jogo.
Sim.
Triste.
Meio irônico esse triste, Lucas, mas próxima notícia.
Tô triste, não tô feliz. Tô triste.
Próxima notícia.
Foi retirado o suporte para controles do Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty Mobile.
Por que que foram três vezes?
Isso é um menos.
Nunca viu aquele vídeo lá, ó. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty.
Call of Duty 4, Call of Duty 4, Call of Duty 4.
Me manda, por favor.
Ralo, ralo, ralo.
Ralo, 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 ralo.
É que é um vídeo onde o carinha pediu pra uma parente dele comprar esses dois jogos, o Halo e o Call of Duty 4. Daí ele falou, ele fez um vídeo pra ela pra que ela fixasse na mente dela o nome dos jogos pra que ela não esquecesse.
Cara, isso é muito genial, porque quando eu ganhei o meu PlayStation 2, eu queria jogar o Final Fantasy 12. E aí eu pedi pra minha mãe, e eu pedi uma vez só, tipo, falando o nome, e aí ela chegou toda feliz com a versão pirata lá, feliz pirata naquela época, né? PlayStation 2, muito feliz, aí eu fiquei super, yes, eu vou jogar, aí eu peguei, era o 10-2, aí eu fiquei,
Não é muito bom isso aí, né?
Então, eu acho que ele deve ter passado por isso, porque ele ficou falando muitas vezes, Call of Duty 4, Call of Duty 4, Call of Duty 4.
Genial, parabéns pra ele.
Mas voltando ao assunto da notícia, os produtores, a Activision respondeu um usuário no Twitter, que ele perguntou sobre a atualização dos controles, do suporte ao controle no Call of Duty Mobile, e responderam pra ele a seguinte informação, que não existe mais, infelizmente, não tem mais o suporte ao controle depois da mais recente atualização. E é isso aí. Obrigado. Só isso. Cara, eu acho que é muito sacanagem fazer isso, porque quem joga no celular com controle sabe a experiência de console que é minimamente experiência de console que ele consegue te passar através do controle. Então acho que isso poderia ser resolvido muito bem, tal como faz o Fortnite lá no celular também. Se não me engano, posso estar falando muita besteira aqui, é porque o meu celular não roda Fortnite, então não posso falar com propriedade. Mas ele separa o pareamento das pessoas que estão usando o controle das pessoas que estão usando touch. Inclusive, se não me engano mais uma vez, o... Como é que chama aquele jogo? PUBG Mobile também faz isso. Porque eu acho que ele tem suporte de controle, eu acho que tô confundindo com Free Fire. Mas, enfim, é uma forma de você separar duas pessoas que estão usando os inputs diferentes.
Eu tenho uma opinião meio diferente.
Ih, vamos lá. Fala aí. Discord.
É que assim, do ponto de vista de jogadora, eu entendo que se eles colocaram, mesmo que tenha sido sem querer, a possibilidade de usar o controle e do nada tiraram isso sem dar uma justificativa viável,
certo,
é um problema. Até porque se eles deram a... Tipo, eles mostraram que era possível e aí tira, tipo, é meio falta de respeito com os usuários.
Até agora estamos no consenso.
Sim. Mas do ponto de vista de designer, se eles fizeram esse jogo pensando que não ia ter o uso de controles e por algum erro ou por algum motivo X o uso de controles foi desbloqueado por um certo período de tempo, eles podem ter visto que isso ia trazer problemas pros os próprios usuários depois. Ou, tipo, sei lá, é que nem, por exemplo, o...
Você tá passando um pano aí, né, Bia?
Não, é porque assim, tipo, por exemplo, você pega um jogo...
Tá passando pano, velho. Porque os caras, tipo assim, você tá supondo um monte de coisa aí pra defender a empresa. Se fosse isso, eles simplesmente falavam. Por que que eles não falam? Não, a gente viu que vai dar uns pau aí, ó. Vai dar vários problemas disso, daí a gente pediu tirar. Pronto. Não, mas eles não falaram nada.
É porque...
Eles falam, eu que sei.
Público,
cala sua boquinha,
o público que se exploda.
Não vai funcionar.
É que assim, Se você faz um tipo de jogo pra ter um tipo de acessibilidade, e aí você coloca esse jogo e por algum motivo ele vai com outro tipo de acessibilidade, pode dar problemas no gameplay mais tarde, ou naquele momento, enfim. Mas pra você manter esse sistema de tipo, o jogo saber o input que você tá colocando e aí responder a nível, seria uma solução. O problema é que vamos supor que eles colocaram isso, esse jogo no ar e eles passaram pra um outro, sei lá, um outro projeto X que eles precisam entregar. E aí deu esse erro, eles viram que deu erro, tiraram o sistema de controle. E aí alguém falou que podiam ter feito isso, mas eles estão ocupados com outro projeto. Pra eles fazerem esse sistema de input e não sair de um jeito bom o suficiente pra que ele funcione adequadamente, é melhor não ter.
É, isso é verdade. Até porque, pra eles separarem os jogadores aí, tipo assim, colocar quem tá no controle contra quem tá no controle, isso aí é uma coisa que, se não tava previsto, eles vão ter que mudar muita coisa no jogo.
Exatamente.
No core do jogo, na conexão, na separação das contas das pessoas, enfim, assim é um inferninho, né?
Mas... um inferno.
Um inferno. 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 Inferno.
Mas é aquele negócio, não precisava tirar, né? E pensando na justiça dos jogadores, que vai ter gente com controle, não sei o quê, cara, não adianta, porque dá pra fazer controle simular touch e as pessoas vão continuar jogando com controle. Uhum.
Exatamente, eu mesmo já fiz isso.
É, não sei, tipo, eu acho assim, que a partir do momento que eles fizeram o erro de colocar um tempo funcionando, eles tinham que assumir e aí dar um jeito de fazer funcionar. Porque pra você entregar o doce pra criança e depois arrancar da mão dela e falar, você não vai saber o motivo de eu tirar isso de você, é nóis, valeu, falou, é uma sacanagem.
Até por questão de direito consumidor, né, cara? Você vai ver que o jogo suporta controle, você uhum. gosta de jogar com controle, você compra e depois cara tira.
É, isso sim.
É, no caso, o Call of Duty Mobile, ele é gratuito, então chora!
É, mas você gasta no jogo, dentro do jogo, não gasta?
É, mas os caras não estão nem aí.
É a escolha do jogador, né?
Então você tá gastando, né? Se você gastou partindo da premissa que é aquele jogo ali. Aí os caras vão e mudam o jogo, sacanagem.
Se o jogo começar a dar lucro, eu aposto que volta o suporte de controle.
É possível. É, se eles tiverem mais lucro entrando e aí fazer sentido eles pararem o que eles estão fazendo pra fazer isso. Porque assim, lembrando que, gente, é tempo é dinheiro. Principalmente em empresas. Então assim, eles não vão parar pra fazer um negócio que não vai ter fins lucrativos o suficiente pra eles deixarem, seja lá o que for que eles estejam fazendo no momento, on hold. Tipo, eles não vão fazer isso. Não é nem inteligente eles fazerem isso.
Eu acho que, na verdade, é o contrário. Eu acho que se parar de dar dinheiro, aí eles vão voltar o suporte ao controle pra voltar a dar dinheiro.
Também. Mas, gente, não faz... Não boicota eles, não. Tá tudo bem.
Se tiver dando dinheiro, eles vão ficar felizes. Lá, os trouxas, lá, os gados estão jogando.
Os gados.
É, se tiver muita reclamação, quem sabe, né?
Vou reclamar agora.
Mas assim, eu acho que ia ser muito legal se eles colocassem, mas foi o que eu disse. Se for pra colocar meia boca, eu prefiro que não tenha.
É verdade. Eu sou uma pessoa que eu odiava jogar, falar nisso, eu odiava jogar tiro em primeira pessoa no celular, mas depois eu acabei percebendo que é gostosinho jogar, viu? No touch, no touch.
Gostosinho.
Gostosinho.
Yeah. Ai, esse ASMR.
Não sei porquê, mas ele te dá uma... Apesar de que, assim, é muito difícil você fazer um movimento muito brusco na mira apenas com um dedo. Porém, movimentos curtos com a mira é muito bom com um dedo, porque você tem muito mais precisão.
É, isso é verdade.
Realmente.
É isso aí, então, vamos para a próxima notícia?
Vamos. Vamos. Em novembro será lançado Red Dead Redemption 2 para PC e Google Stadia. Stadia, não sei.
Ah, errou, como é que... galera.
Como é que é o nome disso, gente? Eu não sei.
Como assim ela errou? Por quê?
Não, eu falei, ah, errou.
Ah, entendi, ela errou.
Eu também entendi, ela errou. Eu entrei de pai com Deus, falei errado.
Eu não ia reagir dessa forma se tivesse errado, pelo amor de Deus.
Ah, tá, obrigada.
Mas sabe quem que não errou? Os rumores. Os rumores estavam certos.
Ah, gostei dessa, hein?
Que Liz? Orgulho.
Muitos rumores estavam sendo distribuídos na internet da vida aí sobre um possível port de Red Dead Redemption 2 para PC, mas não para Google Stadia. Google Stadia foi surprise.
Uhum.
Surpresinha de última hora. Mas não, eu fiquei muito feliz com esse lançamento. Ele vai ser, na verdade, não um lançamento de PC, tipo assim, Steam e todos os agregadores, todos os launchers do PC, mas ele vai ser exclusivo temporariamente de Rockstar Launcher, pra comemorar talvez o lançamento do Rockstar Launcher que teve recentemente, e também de Epic Games durante mais ou menos um mês, cerca de um mês que vai ser essa exclusividade. E os bônus de pré-venda são muito bons, viu? Primeira vez que eu vejo bônus de pré-venda decente nessa vida.
Vai vir um monte monte de jogo, inclusive vários eu não joguei, então fiquei bem tentado a fazer alguma coisa a respeito. Vai vir o GTA 3, o GTA Vice City, o GTA San Andreas, que deve ser o mais famoso, né? Com todo mundo adora essa zoeira. O Bully Scholarship Edition. O LA Noire, que eu tenho muita vontade de jogar.
É muito bom, muito bom, muito bom.
Nossa, eu tenho muita vontade, eu acho tão bonito.
Tô quase comprando nessa porcaria no Switch também.
Vai comprar em tudo. O Max Payne 3, também a edição completa. E vai vir mais algumas coisas pra edição modo história. Que bom, porque modo história é sempre bom. Vai vir vários kits, tanto de, por exemplo, o War Horse, que é o cavalinho especial. Treasure Maps, bônus de dinheirinho, 50 barras de ouro, que vale mais que dinheiro.
Com certeza. E...
Ah, oi, olha só. Ai.
Eu não resisto. E o Outlaw Survival Kit. Então, tá com bastante coisa, tá bem legal essa promoção.
É, mas é, tá bem completo.
Pois é. Obrigada, Silvio Santos.
Oi.
Lucas Santos.
Pior que... Lucas Santos. Pior que, ironicamente, eu acabei de comprar pra PlayStation 4.
Eu achei que você ia falar, ironicamente, eu acabei de comprar o carnê do Baú da Felicidade.
Ia ser incrível.
Pô, eu gostei muito desse bônus de pré-venda, viu? Vou falar pra você, como eu falei, um dos melhores bônus que eu já vi até hoje. Porque sempre vem umas coisinhas, tipo uma meinha que o Lucas comprou aí no, na pré-venda.
Pô, a meinha é top, tu não fala da meinha não, mano. Meinha é mó top,
pré-venda, véio, do Crash Team Racing que ele comprou e veio essa meinha de um Araki aí.
Mano, meia top. Incrível. Demais, velho.
Acho justo.
É um bagulho físico, mano. Eu acho zoado os caras da skin, mano. Skin pega pra você.
Uma meinha, cara. Meinha eu compro na verdade. Meinha eu compro na Pernambucanas.
Não, mas ela não é do Crash. Ah, aí, ó.
Ah, mas tem do Star Wars.
Ah, mas Star Wars é coisa de perdedor, né?
Eu falei assim. É, mas e também uma outra notícia que a gente trouxe aqui juntamente a essa, que são os requisitos mínimos do Red Dead Redemption 2 para PC, que vão ser medianos, eu diria, que é um, os requisitos mínimos são um Core i5-2500K ou um AMD FX6300, que já é bem antiguinho já, cerca de, acho que ele foi lançado em 2009, 2011, e deixa eu ver, e o recomendado é um i7-4770K, que é justamente o meu processador, ah, oi, eu vou jogar esse jogo, hein, e um AMD, ou um AMD Ryzen 5500X e 12GB de memória RAM e uma placa de vídeo GeForce GTX 1060 de 6GB, já quebrou as pernas.
Mano, essa placa é uma fortuna, cara. Com vez de comprar um videogame.
Até agora tava bom, tava feliz. Agora que eu li isso aí, eu não quero mais. Ou uma Radeon Radeon, pros mais puristas, RX 480 de 4GB. Tirando a placa de vídeo, o resto tá até acessível.
Cara, o que eu tenho a dizer é que esse jogo ou ele está muitíssimo mal otimizado, ou ele é um dos jogos mais lindos dessa geração. Uma das duas.
Eu ia falar
porque,
isso.
Cara, é o recomendado uma GTX 1060 e no mínimo uma GTX 770. Cara, isso já é caro, mano.
Realmente, juntando todo esse kit aí, vai dar mais de 1.500 para 2 mil reais.
Pois é.
É, mano. E porque assim, você pensar que você tem uma máquina dessa, você também vai precisar de uma fonte muito boa, você também vai precisar de uma placa-mãe muito boa.
Um HD grande, né? Um HD grande, porque o jogo vai ocupar 150 GB do seu espaço de HD.
Não, e 12 GB de memória, que isso, cara? Você tá maluco?
É, mas assim, eu acho que na verdade o que me chama mais atenção é o fato do espaço em disco ter que ser 150 GB. Porque, assim, o jogo claramente tá pesado, né? Inclusive pela placa de vídeo, etc.
Demais.
Pois é. Mas assim, é que eu não lembro quanto que ele tava pro PlayStation, na verdade.
Que é o preço?
Não, o espaço necessário.
Ah, nada a ver com o
fone. Porque... Né? Porque assim, ok, até pelas fotos e pelo que a gente viu no PlayStation e tal, o jogo é muito bonito e tal, mas assim, cara, tá pesado. Eu não sei o quanto eles conseguiram otimizar. Ou se eles não tiveram tempo de otimizar mais, não sei.
É, eles devem ter falhado nessa otimização aí, cara.
Não é possível. Inclusive, a Rockstar não é muito conhecida por sua extrema capacidade de otimização nos computadores, né?
É, vídeo GTA V aí, que foi melhorar bem bastante tempo depois, né? Tem atualizações aí.
Não, o GTA IV, que até hoje é meio bosta.
Meio bosta.
Mas é isso aí, pelo menos tá vindo aí, né, pro PC, finalmente. Uhum. E pro Google Stadia, que ninguém imaginaria. Você vai jogar com quantos de delay? Uns 5 segundos de delay no input?
Talvez.
Você vai apertar o botão lá pra entrar no cavalo, o cara vai pensar...
Entrar no cavalo?
Calma, cara.
Cara,
você tá jogando de Bear Grylls, né?
Subir. O cara tá quer fazer uns negócios meio absurdos.
Subir no cavalo.
Não, mas faz sentido, porque se tiver muito frio, você dá um de Bear Grylls, abre o cavalo, entra e sobrevive. Olha
ah,
só.
Eu acho ele que fez eu, isso, eu acho que eu sei de qual filme você tá falando, hein?
Não, é o Bear Grylls, o cara do Discovery, sei lá. Sei lá que canal.
É que eu vi um filme que o cara mata o cavalo e entra nele.
Caramba.
Ok. Eu quero o nome depois, quê?
Cara, como programador, eu achei só um grande desserviço eles darem suporte pro Windows 7, cara. Porque o Windows 7 está absolutamente datado. Tem vários problemas de segurança hoje em dia. As pessoas não deveriam estar mais usando o Windows 7. E ele não recebe mais atualizações. Então, eles aceitarem o jogo rodar no Windows 7, eu acho que é um desserviço, cara. Tá incentivando as pessoas a ficarem com o sistema operacional antigo e inseguro.
É, isso aí.
Justíssimo.
Vamos pra próxima notícia?
Ross!
Que isso?
Que isso?
O cara deu um latido. E a musiquinha de Resident Evil 3, Nemesis, o Nemesis The Game, surgiu no Project Resistance, que é o novo jogo da Capcom, e reacendeu os rumores de que o jogo possivelmente vai ser o Resident Evil 3 Remake. Será que vai ser mesmo o Resident Evil 3 Remake? Eu acho, na minha opinião, que vai acabar virando um Resident Evil 3 Remake apenas por causa da pressão que a galera tá fazendo.
É bem possível.
Ah, eu acho que é bom. Se virar, eu acho que é bom. Tem que virar mesmo.
Se virar, vai virar.
Se virar, vai virar. O importante é o que importa.
Justo também.
Porque, cara, sinceramente, se a Capcom lançar esse jogo aí com mecânicas do meu jogo lá, o Dia da Sexta-feira 13, e o Dead by Daylight, meu Deus, é derrota total. Porque o jogo, esse tipo de jogo aí, ele se apoia totalmente no multiplayer. Então lançar, estragar a franquia Resident Evil, o nome da franquia Resident Evil...
Vai ser um lixo.
Sim.
É, real.
Vai estragar o nome da franquia. É tipo aquele jogo lá que lançou, né, aquele Resident Evil que lançou em 2009, se não me engano, o Operation Raccoon City, que é uma completa bosta.
Raccoon?
É o Raccoon City. É muito ruim aquele jogo, cara, porque ele se apoia muito no multiplayer, não funciona.
É, multiplayer é um negócio muito complicado, porque se
no
você
Resident,
coloca...
cara, não pode ter multiplayer no Resident.
Não combina, né?
Depende. Se eles fizessem todo mundo queria que acontecesse isso, né? Se eles fizessem um remake do Resident Evil Outbreak de PlayStation 2, daí seria maravilhoso. Mas como seria maravilhoso, então não vai ser feito.
Que tristeza.
É, outro detalhe também é que o Gil e o Carlos aparecem também no site oficial, eles estão no fundo ali.
Gil e o Carlos?
Os personagens.
É, os personagens, pô.
Quem que é Gil? Ah, a Gil.
Isso.
Caramba, Gil pra mim, Gil é nome brasileiro.
Gil e o Carlão.
Gilmar e o Carlão.
Isso. Ah não, agora vai ter que ser dublado. Eles
a Juliana e o Carlão.
Isso, é incrível.
Versão brasileira, Herbert Richards. Ah, eu espero que sim, cara, porque se a Capcom for inteligente, ela vai perceber que o Resident Evil 2 Remake deu um dinheiro absurdo pra ela, então ela vai ter que fazer o 3.
Realmente.
Obrigado, é obrigado a fazer o 3.
Resident Evil é um negócio que acho que meio que sempre vai dar dinheiro, né?
Sempre. Nossa, por mais que você faça a mesma história, os mesmos personagens, a mesma gameplay, sempre vai dar dinheiro. O Resident Evil 4 tá aí pra provar até hoje, ó, saindo até pra calculadora, pro meu celular.
Jogando na geladeira, né?
Já na geladeira Smart Fridge. Esqueci como é que fala geladeira em inglês.
Fried foi incrível.
Dane-se, próxima notícia.
O dono do videogame PlayStation Nintendo, sim, você ouviu certo, né, essa grande lenda dos videogames.
PlayStendo.
Ele está colocando o protótipo à venda. Ele falou para quem quiser mandar um e-mail para ele lá, para quem quiser fazer uma oferta, né? Com certeza ele vai vender isso daí bem caro.
Quem quiser mandar é playstationnintendo@gmail.com.
É muito bizarro o fato de ele ter um protótipo desse e querer vender. E vai ser muito caro.
O e-mail certo do cara aí é tdaibold51@verizon.net.
Ah, o meu é mais fácil. Acho que devia fazer.
devia fazer mesmo.
Criar isso aí. Mas aí, o Terry Daibold, né? Você colocar no Twitter lá, você vai achar ele tentando vender. Isso aí, cara, é complicado que o cara, na verdade, não pagou nada, né? Ele meio que achou isso aí jogado
cara,
nas coisas dele.
Mudando de assunto rapidão, o sobrenome dele é muito engraçado. É Morrer Careca.
Nossa, eu sou muito fã desse cara.
Terry Dye
Bold. Não é,
Bold.
Cara. Balde que é careca, Bold é corajoso.
Ah, é verdade. Morrer negrito, sei lá.
Morrer negrito.
O quê?
Bold negrito. Acabei de matar o Lucas.
Ai, meu Deus do céu.
É, mas assim...
Chorei.
Pra quem não sabe, esse protótipo aí era... O que que era mesmo? Era um... Na época que o PlayStation seria um acessório pro Super Nintendo, né?
É, eles estavam se juntando, né? Pra criar um videogame que...
Fusão perfeita.
Rodasse, né? Os jogos de CD e tudo mais. Era meio que uma resposta, né? A Sega, que tinha um Aeron que usava CDs e tudo mais. E aí os caras... Queriam dar essa resposta, né, os caras da Nintendo. Mas não deu certo. E alguns protótipos ficaram aí pelo mundo, né? A gente tem informação deste único. Então seria o único existente até hoje aí no Sony Super Nintendo.
E segundo o atual dono dele, ele tá vendendo porque tomar conta desse console tá sendo muito custoso pra ele. Eu não imagino como tá sendo custoso.
É, o meu Atari tá aqui de boas.
É, então.
O pessoal deve tá querendo entrar na casa dele pra roubar, né, mano?
Ah, é verdade, hein? Verdade.
O cara tem que manter o negócio num cofre.
Mas eu não sei também o quanto de pessoas sabia que ele tinha isso aí, né? Porque, sinceramente, eu nem sabia que tava, que realmente ainda existia esse protótipo.
Não, agora que o pessoal vai perseguir ele mesmo, tá divulgando, né?
É, pois é.
Acho que é isso aí, então. Fica assim.
Incrível.
Isso aí, abraço, Careca TV.
Abraço. Quer ver?
Pessoa incrível.
Próxima notícia.
Morre aos 79 anos o advogado da Nintendo que inspirou a criação de Kirby. Gente, eu tô muito triste. É sempre ruim, né, quando a gente vê, assim, que alguém conhecido e tal morreu e que foi, principalmente quando a pessoa é um marco, assim.
E pra quem não sabe, o John Kirby, que foi o cara que faleceu, ele defendeu a Nintendo na época que a Universal Studios processou a Nintendo por causa de uma suposta transgressão à marca King Kong por causa do jogo Donkey Kong. Então ele foi, é. Ele foi o advogado do caso na época. Então, e é a inspiração também da criação do personagem Kirby, como a Bia falou.
Inclusive, ele não só conseguiu ganhar o caso, como ele provou que a Universal tava errada. E que o King Kong, na real, era domínio público. E eles nem podiam estar fazendo isso. E que o jogo deles foi uma cópia de Donkey Kong. Oh. Então, na real, ele inverteu tudo, cara.
Eu sou a Universal.
Parabéns pra ele.
Isso só torna ele mais um marco ainda.
Pois é.
Tô triste. Eu não conhecia... Não conheço muito bem a história desse homem, mas...
É, eu ouvi bem pouco a respeito dele, mas o que eu ouvi foi na faculdade, justamente na parte de história dos jogos, né? Bom, que vá em paz, senhor John Kirby. Muito obrigada por ter ajudado a Nintendo.
Descanse em paz, John Kirby.
Próxima notícia. E mais impostos às nossas costas, os governadores brasileiros, Brasil, né? Querem taxar mais ainda os jogos eletrônicos para arrecadar mais e mais dinheiro, para aumentar mais a sua renda, como se já não fosse muito grande.
É, nenhuma novidade, né? Político querendo meu dinheiro.
É, e de acordo com essa ideia aí, a estimativa é de que seria possível arrecadar uma cerca de 18 milhões de reais com essa iniciativa cretina, salafrária, sem vergonha. Não gostei.
Caluniadores e mentirosos.
E pra quem quiser saber, essa iniciativa aí recebeu o apoio do governador de São Paulo, João Dória.
Beleza, hein? Beleza, hein?
Que disse o seguinte, que pareceu uma notícia, uma sugestão bem-vinda, já que os jogos eletrônicos na internet não são taxados, todos os jogos pagam imposto. Não é razoável que o jogo eletrônico na internet, sobretudo realizado fora do Brasil, aconteça sem aplicação de impostos. Um dos governadores fez essa sugestão e ela foi bem percebida pelos demais, comentou o João Dória.
Bom, a partir de agora eu vou comprar jogo em dólar, só pra esse otário aí ficar de boa. Não vou dar imposto pro governo, não vou. Tentem me pegar, vou comprar jogo com Bitcoin, seus bobão. Vou comprar jogo com Bitcoin, me pega. Pega eu.
Não fala isso em ASMR, por favor.
Imposto é roubo, isso é negar, é legítima defesa.
Socorro.
Ó, liberalzinho.
Neoliberalzinho de merda.
Cara, eu acho isso uma sacanagem, uma cara de pau, viu? Pelo amor de Deus, cara, como assim imposto em jogo eletrônico? Você tá comprando jogo pela internet?
Ô, Jason, eu vou te explicar como é que funciona essa questão, tá bom? Você que não entende muito de impostos e economia, estatal.
Um jovem burro.
Você que é um jovem mancebo, eu vou te explicar.
Explique, o professor.
O governo funciona da seguinte maneira.
Diga.
Se alguma coisa se mexe, você taxa ela, certo? Entendeu? Compreendeu? Aí, se essa coisa tá indo muito bem, mesmo taxado, você regula ela.
Vou meter um imposto.
E aí, se essa coisa começa a acabar, você coloca dinheiro nela para ela conseguir viver. É assim que funciona. Subsídio. Então é imposto, né? O primeiro passo é imposto, depois regulação e depois subsídio. É assim que funciona pro governo.
Já dizia o filme do Rei Leão, né? O ciclo sem fim.
Exato. Inclusive, em todas as paredes lá tem essa tabela escrito exatamente como o Lucas disse.
Certeza. Isso, tá escrito lá, esse bando de safado aí, ó, taxando nós. Vocês não vão mexer no meu dinheiro.
Vocês não vão mexer no meu dinheiro. Eu tenho bitcoins. Eu faço transações de bitcoins todos os dias.
Meu Deus do céu.
Entendi.
Bando de safado. Eu fico pistola. Os caras querendo pegar meu dinheiro, eu fico pistola. Eu trabalho 8 horas por dia, não é pra isso.
Pra comprar jogo, né?
É claro, é pra jogar. Tô cagado de fome.
E se isso for passado, se esse projeto for aprovado, você pode esperar que os jogos do Nintendo Switch vão a R$1.000.
Meu Deus, não me fala um negócio desse.
Pronto, está feito a nossa alfinetada ao Nintendo Switch no episódio.
Tem que falar. A média tá quanto agora?
Os físicos estão por volta de R$300, R$350. E os digitais estão entre R$200 e R$250.
Agora eu tô na dúvida, cara. Será que alguns youtubers, podcasters e jornas vão elogiar o aumento de impostos? Porque quando o governo diminuiu impostos, aí foi criticado, né? Será que agora, quando vai aumentar, daí vai ser elogiado, então?
Ah, não sei.
Tem uma coisa interessante a se falar também, é que do ponto de vista de quem faz jogos no Brasil, o consumo de jogos brasileiros não é tão grande assim. Então, talvez tenha gente que até fique feliz se isso for exclusivo dos de fora, mas ainda assim é ruim, né? Porque...
Protecionismo é um negócio que não deve existir em absoluto.
É, não funciona muito.
Em relação ao que a Bia falou, eu quero fazer um protesto porque os jogos do Brasil aqui geralmente não são muito bons.
Acho que vocês têm que procurar melhor, gente.
Tenta lembrar 10 jogos brasileiros que são bons.
Vamos fazer uma pesquisa.
Fala 10 aí, vai. Fala 30.
Começa.
Meu Deus.
É sério, pô. Sei lá, pouquíssimos jogos brasileiros são bons. Eu vou lembrar um. Deixa eu ver se eu lembro algum aqui agora de cabeça.
Cara, protecionismo é uma forma de você premiar a incompetência.
Acabei de lembrar um jogo aí que eu gosto bastante, que é brasileiro, que é o Chroma Squad. Muito legal esse jogo aí. Jogo tático. Pessoas que gostam de estratégia. Pessoas inteligentes.
Como é que é esse jogo aí? Fala mais.
É tipo Final Fantasy Tactics, só que brasileiro.
Mas você joga com o quê? Com dinossauros?
Não, você joga com pessoas que são cosplayers, eu acho que eles são tipo uma empresa que faz... Como é que fala? Aqueles tokusatsu, sabe? Japonês?
Olha.
Sensacional.
Eles são tipo uma empresa... É um jogo meio de zoeira, sabe? De bom humor. Só que é um joguinho tático, muito legalzinho. Gostei bastante.
Você joga com o Jaspion dando tiro na cara do Jiraiya?
Na verdade, ele tem mais cara de inspiração em Power Ranger.
Ah, Polo Rangers.
Os caras que vai... Que usa camisa polo.
É os hétero top rangers.
Acho que é isso então. Todos bravos, todos nervosos com essa notícia. Próxima notícia,
mano.
E pra fechar a nossa quinzena de outubro, primeira quinzena de outubro, Brawlhalla da Ubisoft vai ter crossplay entre PlayStation 4, Xbox One, PC e Suitão. Suitão da massa.
Alô, Suitão da massa!
Finalmente veremos um jogo, que por sinal é gratuito, quem quiser jogar aí, tá de grátis, R$0. Finalmente veremos um jogo com crossplay entre todas as plataformas do mundo, menos o Google Stage. Agora vamos fazer piadas com o Google Stage, hein?
Não, Google Stage não é plataforma, né? Por favor, você vem aqui na minha casa falar pra mim que Google Stage é plataforma? Ah, não.
Pra quem não sabe, pra quem não conhece o Brawlhalla, ele é como se fosse um Smash Bros. Da Ubisoft, com alguns personagens caricatos e algumas participações especiais que rolam de vez em quando, como lutadores do WWE, luta livre na TV, e o Hellboy, o garoto do inferno. Do inferno?
Inferno.
Inferno, meu. E isso aí, cara. Eu fico muito feliz porque finalmente estamos, parece que entrando na era do crossplay. Eu sou super a favor de cada um jogando no seu console e ao mesmo tempo todo mundo jogando junto. E vocês?
Ah, quanto mais tiver a possibilidade de jogar com pessoas que têm plataformas diferentes, melhor, né? Até porque tem essa coisa, essa rixinha de, sei lá, o Xbox tem esse jogo que o PlayStation não tem, tem esse jogo que não sei onde não tem. Mas, pô, é mó legal você conseguir jogar com os amigos, assim, as pessoas não são obrigadas a ter todos os consoles ou, tipo, ter um console específico, sabe?
É, o pessoal fica falando, o Switch é fraco, não sei o que, mas é fraco mesmo.
Eu sou contra o crossplay, cara. Acho que não tem. Sério? Que ter isso aí, não. Eu sou contra.
Por quê?
Porque o crossplay, ele dá a ilusão nas pessoas que todos os videogames são iguais. Isso não é verdade, né, cara? Tem videogame que é ruim. Então, eu acho que as pessoas têm que aceitar a sua inferioridade.
Meu Deus.
Né? Se colocar no seu lugar e parar de achar que vai dar pra jogar GTA V no Switch, por exemplo.
Sabia que é paciente.
Então, as pessoas têm que aceitar a sua insignificância, entendeu? Pega o Switch e fica quietinho, cara. Com o jogo rodando com baixo FPS, Caramba. Vai, assume, aguenta, segura, entendeu? Para de chorar, entendeu? Se assume na sua posição. É, acho que é isso aí. O crossplay, ele vem, ele dá essa ilusão de que o Switch é igual a um console normal, entendeu? Não é, cara.
É um console especial?
É um console especialzinho, né?
O Lucas tá fazendo força pra que a gente perca todos os ouvintes nintendistas.
Né? Você tá vendo, né?
Eu não respondo pelo Lucas, né? Eu tô tentando há muitos episódios me redimir quando eu entendi isso.
Galera, é zoeira, pelo amor de Deus.
Apesar de que muitas pessoas já vieram me falar que adoram as alfinetadas ao Nintendo. Então, como nós somos movidos pela opinião do público, vamos continuar provocando o Nintendo.
Cara, na verdade, é meio que uma espécie de bullying, né, cara? Tipo, não são críticas, é bullying, entendeu? E o bullying é saudável, né? O bullying raiz.
Café no bullying.
Só um comentário aqui sobre jogos brasileiros que são bons. Tem um pra Switch, que é o Celeste.
Ah, eu já joguei Celeste. Não é aquela Coca-Cola toda, não.
Pô, mas é bacana, cara.
Chamou o jogo de Pepsi, mano.
É.
Eu não gosto de refrigerante.
Nem eu. Tipo assim, muita gente elogia esse Celeste aí, que inclusive tem pra todas as plataformas existentes hoje, menos pro Google Stadia, e...
Vai sempre agora.
Agora, nosso foco nunca de alfinetada agora é o Google Stadia.
É o exclusivo reverso do Google Stadia.
Que dó, mano.
Eu, na minha opinião, esse Celeste, eu tentei jogar ele, joguei durante umas 2 horinhas, porém, eu achei que ele é um jogo muito de nicho.
Justo, justo.
Tem quem goste, ele eu vou falar pra você que a trilha sonora dele é excelente, gostei bastante, porém, a jogabilidade é pra pouco.
Uhum. É que assim, por exemplo, acho que por 3 ou 4 anos eu estive na BGS na área indie, né? E a gente acaba conhecendo bastante gente que tá fazendo jogo na época e tal. E assim, cara, tem uns jogos muito legais e bem diferentes. Por exemplo, na área que a gente tava, tinha jogo de tabuleiro que a gente tinha. Por exemplo, tinha um grupo que tava fazendo um jogo que deixa eu pegar o nome aqui direito,
Ah, o Lionheart. É esse? Não, nada a ver.
Não.
É um jogo de point and click? De adventure?
Isso! Ah, Lane in the Lion. Por exemplo, Lane in the Lion, que é um jogo que trata de assuntos bem sérios, de psicológicos e tal. E é um jogo que, inclusive, tá em inglês e em português. Eles fizeram super bem, assim, o trabalho. E é um jogo do cenário brasileiro que é muito bom e que talvez não seja tão conhecido como devesse, sabe? Ou então, por exemplo, a minha empresa tem jogos de tabuleiro, de carta, tem jogo de celular. Oh. E, na verdade... A gente até via bastante isso na própria área indie da BGS. Não são tantas pessoas que passam lá. Ano retrasado, a gente fez pesquisa com, acho que, sei lá, 400 pessoas. Mas é muito mais legal quando você vai no evento, você não vai parar pra ver a área indie, né? A grande maioria tá andando, pode até ver alguma coisa que é interessante, aí, de repente, eita, pera, mas olha só a PlayStation ali, que é muito mais conhecida e muito mais legal.
Ah, isso é verdade.
E não é verdade, sabe?
Vamos fazer a diferença, então, e vamos visitar a área indie esse ano na BGS, hein?
Vamos lá, hein? Eu sei, vamos lá amanhã.
Inclusive, isso aí, inclusive, nós estaremos na BGS no dia 12 de outubro. Quem quiser, chama nós no Zap aí, chama a gente no Telegram, e a gente combina de se encontrar lá e jogar um suitão. O Mario Kart 8, pra eu humilhar todo mundo.
Suitão da massa, desafiou, hein, Jason? Desafiou.
Olha só.
Quero ver quem vai ganhar de mim no Mario Kart 8, no Mortal Kombat 8, MK8.
Mortal Kombat 8?
É, porque a sigla do Mario Kart é MK. E todo mundo pensa que é sempre todo mundo confunde com Mortal Kombat.
Você vai perder, hein, Jason? Eu vou filmar isso aí.
Modéstia à parte, eu sou um pouco bom no Mario Kart 8, hein?
Alô, desafiou, hein? Desafiou os ouvintes.
Ah, não, vou levar uma galera lá pra jogar contra.
Quero ver, então, quero ver. Desafio lançado.
Vou jogar as outras pessoas pra jogarem no meu lugar e não eu mesma, que eu não perco. Sai invicta.
Acho que é isso aí, então. Finalizamos a primeira quinzena de outubro.
Fechou, gato.
Fechou. É isso aí, então. Quero agradecer a participação da Bia. Volte mais vezes, volte sempre, volte todas as vezes que a gente for gravar.
Nossa, vou invadir.
Muito bom.
E mais uma vez, quero reforçar que nós estaremos na BGS amanhã no dia 12 de outubro. Vai lá, encontra a gente, manda uma mensagem no Telegram. No nosso grupo jogandocasualmente.com.br/Telegram, você vai ser lançado no nosso grupo mágico de uma vez só. E se você não quiser ter nenhum mensageiro, se você não quiser fazer parte desse mundo social que a gente vive hoje em dia na internet, nas internets,
você pode mandar um e-mail, né? Um correio eletrônico.
Correio eletrônico grande, bem falado.
Da Interwebs, né? Você pode abrir o seu Microsoft Outlook e mandar um e-mail pra gente. Se
clicando em iniciar.
Que é o... Eu não sei qual que é o e-mail. Que
contato. Qual que é o e-mail? Contato.
Contato?
Contato.
Ó, você vai no menu iniciar, no Windows XP, programas, Microsoft Office, aí você abre Microsoft Outlook.
Nossa!
Daí você abrir no Microsoft Outlook, você vai em arquivo novo e-mail. Aí você coloca lá, para, aí contato, arroba, jogandocasualmente.com.br. Não pode esquecer do .com.br, tá, hein, gente? Aí no assunto você pode colocar o que você quiser, entendeu? Steam for Info, lá, é, Mario Kart, escreve o que você quiser. E aí na sua, no campo mensagem, você digita o que você quer que o Jason é, receba lá, entendeu? E aí você clica em enviar, e aí o Outlook vai enviar pra
isso
ele.
Isso aí.
E aí se a pessoa usar Gmail já era, né? Porque ela não vai saber fazer.
Ah, mas daí cada um com seus problemas, né? O cara quer ser diferentão, quer usar, ficar usando Gmail.
E se a pessoa usar o sistema da maçã que não tem menu iniciar?
Verdade. Ah,
mas daí é outro problema, né? Em 2019 a pessoa tem MacBook? Ah, não, pelo amor de Deus.
Se a pessoa tiver um Linux.
Se a pessoa tiver Linux, ela não tem que usar e-mail.
Ela manda por linha de código.
Vai ser incrível. Por favor, gente, faz isso.
Abre o terminal, digita 78 comandos... Aí você vai conseguir enviar um e-mail. Porque no Linux, tudo que você precisa fazer precisa de pelo menos 40 comandos. Né? É igual São Paulo, que precisa atravessar a rua, tem que pegar 2 ônibus.
E fica 3 horas pra atravessar a rua de ônibus em São Paulo. Mas é isso aí. Se você quiser também enviar pra gente por e-mail ou no nosso Telegram, você pode enviar sua crítica, sua sugestão, os seus xingamentos. Mas se você quiser xingar a gente, por favor, xingue com embasamento, porque a gente gosta de ser xingado, porém a gente gosta de saber o porquê.
É bom deixar claro, ajuda.
É bom deixar claro.
Falar, eu tô xingando porque você é um cachista safado.
Sou, com muito orgulho. Isso aí. E Lucas, se você não quiser que o nosso podcast morra, Lucas, o que você faz?
Você faz nada não, cara. Só curte aí enquanto ele existe, porque a hora que tiver que morrer, vai morrer.
Poxa, cara. Tudo tem seu tempo.
É, tudo chega um fim, entendeu? Mas aí você pensa, Justin Timberlake já avisou, what goes around, comes back around. Então, pode ser que acabe, mas daí pode ser que volte.
Tá bom, e pros nossos ouvintes que não sabem espanhol, o que você falou aí?
Espanhol! A música do Justin Timberlake fala que o que vai embora sempre retorna, né? Então, aí é isso aí. Que são todos ciclos, né? São todos ciclos.
Filósofo da modernidade.
Incrível.
É, o Justin Timberlake é o melhor ser humano que tem na Terra.
É isso aí, então. Acho que a gente vai ficando por aqui. E até a próxima quinzena. Falou, tchau, beijo.
Tchau, pessoal. Vocês podem acessar jogandocasualmente.com.br e ficar por dentro de todos os episódios.
Exatamente. Tchau.